vaga de emprego precisa.
Os novos 60 mais têm desafios, mas a julgar por tantas histórias inspiradoras que ouvimos aqui, o futuro realmente não é mais como antigamente. Ele pode ser muito melhor. Essa reportagem especial teve sonorização de Léo Martiniano, edição de vídeo de Davi Loureiro, produção de Ed Carlos Edécio. Repórter Fabiano Frati.
Seis horas e 47 minutos a seguir nestas férias escolares, levar as crianças ao cinema pode custar até R$ 400.
E tem mais, TSE se reúne hoje com plataformas digitais para buscar remoção mais rápida de conteúdos falsos.
Eu posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
6h48.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela, parece notícia repetida, mas não é. Tem mais um acidente no anel rodoviário e atualização agora, é isso? Bom dia pra você.
Isso mesmo, Júnior. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Jornal do Itatiaia. Uma mulher de aproximadamente 50 anos morreu atropelada no anel rodoviário, na pista em direção ao Rio de Janeiro, bem na chegada ao viaduto da Avenida Cristiano Machado, à altura do bairro São Gabriel. Neste momento, a Polícia Militar está no local. O carro que teria atropelado essa vítima não foi encontrado na cena desse acidente, mas a PM permanece por lá. A perícia e o rabecão são aguardados. Já são pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. Destaco também mais um acidente com vítima fatal agora nesta manhã aqui em Belo Horizonte. Uma passageira de uma moto morreu também em um acidente envolvendo um micro-ônibus e a moto na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, à altura do bairro Planalto, região norte de Belo Horizonte, bem na chegada à Avenida Portugal. Polícia Militar acionada, a perícia e o rabecão também. Mas então, dois acidentes com vítima fatal em Belo Horizonte nesta manhã de quinta-feira. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora 10 para 7. Distrair a criançada nas férias escolares tem pesado cada vez mais no bolso dos pais. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro aponta que levar duas crianças ao cinema pode custar até R$ 400. E para driblar esse valor, muitos pais apostam no filminho em casa ou levam os próprios lanches pro cinema.
A pesquisa do site Mercado Mineiro revela que levar duas crianças ao cinema durante as férias com pipoca, ingressos e um sanduíche no final pode chegar a quase R$ 400. Quando se pensa em teatro, os valores também impressionam. Tem ingresso em peças infantis que chega a custar R$ 120 para adulto, sendo que estudante paga meia entrada. Quem detalha o levantamento é o diretor do site de pesquisa Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
Você começa desde o estacionamento, né? Estacionamento hoje de um shopping, para você ir no cinema, que é mais de 4 horas, é R$ 23. O ano passado, para você ter uma ideia, era 21. Então teve um aumento de 9,5%. O próprio ingresso, que é inteira, que é R$ 61,55, o ano passado era R$ 59,27, então teve um aumento de 3,90%. Dois ingressos meia entrada, que você imagina, é a mãe ou o pai levando uma criança e o coleguinha dela. Então são duas meia entradas, que é R$ 34,55 cada, sendo que o ano passado era R$ 33,27, é um aumento também de 3,90%. Chega lá dentro, não tem jeito, né, Cleber? É, 3 baldes de pipoca, cada um com seu e cada um custando R$44. Criançada sai com fome, né? Quer fazer aquele lanche. Aí a gente pega aí um Mac Lanche Feliz. O ano passado era R$30, esse ano já está R$35,50. Teve um aumento de 18%. O Big Mac, que era R$34,90, por incrível que pareça, caiu para R$32,90. Uma queda aí de 5%. E outra pessoa que quer um combo do Burger King, né? Que é R$40,90, manteve o mesmo valor. Aí o que a gente faz? A gente soma todos os valores do passeio. E esse valor atualmente é R$394,95. Você vê, pra você passar uma tarde de cinema com seu filho e um coleguinha dele. E ano passado, esse mesmo trajeto era R$383,51. Teve um aumento aí no total de 3% dentro desse parâmetro. Porque a gente sabe que teve sanduíche que caiu de preço, teve outros que subiram e o próprio estacionamento também subiu bastante.
Agora, para quem quer levar o filho no parque, Feliciano, o que vocês apuraram também?
É interessante. Aí você tem, por exemplo, o Parque Guanabara, que é o nosso parque, né, para nós belo-horizontinos. O brinquedo custa R$4. A gente tem uma média por atração em torno de R$8,50. O ano passado essa mesma média era R$8. Então teve um aumento de 6,25%.
Agora o teatro também tá puxado, né? Explica pra gente.
Teatro é interessante. A gente pegou as peças que estão em cartaz, né? A gente tem aí inteira em alguns teatros R$120 e meia R$60. Também encontramos espetáculos de R$80 inteira e R$40 a meia. Não é fácil. Você tá aí levando seu filho, por exemplo, ficaria R$180 somente de ingresso se você pegar aí o mais caro.
Pelas ruas de Belo Horizonte, os pais, ouvidos pela nossa reportagem, pretendem buscar diversões mais baratas aos filhos durante essas férias de julho.
Meu nome é Regis Batista Lopes, tenho 48 anos, sou contador. Os meninos vão viajar com a mãe, vão pra casa da tia lá em Governador Valadares. O pai tem que ficar trabalhando. Enquanto estiver em Belo Horizonte, a gente vai no clube, vai na praça, no parque, na casa dos tios. E procurar opções assim, ao ar livre, para passear e curtir bem em Belo Horizonte também. É, eu acho que o cinema ficou uma opção inviável, né?
Procurar mesmo opções ao ar livre.
É, então ficar em casa, né? Ver o filme em casa, fazer pipoca em casa e fica mais em conta.
Bom dia, né? Meu nome é Roberto Gonçalves Gomes Filho, sou advogado, 47 anos, tenho que aproveitar as terças-feiras, né? Que tem preço mais barato, tentar no supermercado antes e levar o lanche pro cinema, né?
Repórter Clever Ribeiro.
Agora 6:54, a seguir no Jornal da Itatiaia. Quase 700 mil passageiros devem passar pela rodoviária de BH durante as férias de julho.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Atenção! Começou as 72 horas de oportunidades na Luciana Móveis. Imperdível! Móveis estofados com preços e condições exclusivas direto da fábrica. Visite uma de nossas lojas. Escolha o melhor design, moderno ou contemporâneo, que combine com o seu ambiente. Luciana Móveis, 72 horas de inspiração para você decorar. Showroom entrega imediata. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciana Móveis, sempre a melhor opção.
Agora 5:07, a rodoviária de Belo Horizonte espera receber quase 700 mil passageiros durante estas férias de julho. E o período de maior movimentação está previsto para começar a partir de amanhã.
Quase 700 mil passageiros devem passar pela rodoviária de Belo Horizonte durante as férias de julho. A rodoviária terá operação especial entre 17 de julho e o dia 3 de agosto. Aproximadamente 2 mil partidas extras já foram combinadas para atender o aumento das viagens, tendo ao todo 9 mil partidas e outras 9 mil chegadas de ônibus no terminal. Vanessa Costa, diretora executiva da Terminais BH, explica que as viagens extras vão sendo atualizadas ao longo da necessidade.
À medida que a demanda vai surgindo, ela vai fazendo a solicitação de horários extras. Então, a princípio, esse número de 2.000 partidas é para atender essa demanda extra que chegou. Mas, a partir do momento que essa demanda vai aumentando, novas solicitações vão surgindo para poder atender a todos os passageiros.
Vanessa, dia 17 será o dia de maior movimentação no terminal. Qual que é a previsão de fluxo de passageiros?
Com um volume de aproximadamente 30 mil embarques e desembarques, seguido do sábado e do domingo. A segunda-feira também não fica para trás, nós vamos ter aí mais de 28 mil embarques e desembarques. E os períodos, os horários, né, de maior fluxo de passageiros é final da tarde e início da noite. Então, para quem vai viajar nesse horário, chegar com antecedência ao terminal, considerando que a gente está com uma obra aqui na pista principal de entrada do terminal. Então, trabalhar, se organizar para chegar com antecedência para evitar atrasos.
Quais são os destinos mais procurados?
Bem, dentro de Minas Gerais, nós temos aqui Governador Valadares, Itabira, Itajubá, Ouro Preto, Divinópolis, João Monlevade, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Montes Claros e diversas outras cidades. E para fora do estado de Minas, nós temos as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. Temos também os litorais Capixaba, o litoral Fluminense, várias cidades do interior de São Paulo e algumas cidades também da Bahia.
Ouvimos Vanessa Costa, diretora executiva da Terminais BH. Em caso de dúvidas, o passageiro que vai utilizar a rodoviária pode ligar ou enviar mensagem para o telefone 31-2342-2600. 2342-2600. O atendimento funciona 24 horas por dia. Dentre as regras para não ter dor de cabeça para o embarque, a rodoviária informa que é importante que o passageiro chegue pelo menos uma hora de antecedência, porte os documentos oficiais com foto, observando regras específicas para o embarque de menores e ainda mantenha o bilhete de embarque em local de fácil acesso. Repórter Fabiano Frade.
Agora 6 horas e 58 minutos, a Jota é preso na zona norte de Belo Horizonte após denúncias de comerciantes.
Após a alta repercussão das matérias da Rádio de Minas sobre a atuação de agiotas colombianos e brasileiros que estão tacando o terror nas ruas da região metropolitana de Belo Horizonte, uma enxurrada de denúncias tem chegado até a Polícia Civil, em especial até a 6ª Delegacia de Contagem, que foi a responsável pela Operação Capital Coativo, que prendeu 9 agiotas colombianos e 5 brasileiros. E com essas denúncias, o homem de 33 anos foi preso no bairro Tupi, zona norte de BH. Policiais da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem monitoraram as atividades na rua Furquim Werneck e flagraram um homem apontado como cobrador do grupo criminoso entrando e saindo de lojas freneticamente. Agentes abordaram o suspeito e encontraram com ele panfletos com oferta de empréstimos a juros extorsivos. Vítimas foram identificadas, prestaram depoimento e apresentaram até mesmo prints com registros de ameaças dos agiotas. Segundo as nossas fontes, o homem preso ainda disse aos policiais civis que depois das reportagens da Itatiaia já imaginava que poderia ser detido. A Polícia Civil reitera que quem estiver sofrendo ameaças e agressões de agiotas deve procurar a instituição para fazer as denúncias formais. Repórter Renato Rios Neto.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, poupa carne, café e suco de laranja.
Mas atinge etanol, máquinas e calçados.
Sobretaxa deve afetar 15 bilhões de dólares em exportações brasileiras.
Brasil prepara troco e ameaça aplicar lei da reciprocidade.
TSE se reúne hoje com plataformas para buscar remoção mais rápida de conteúdos falsos nas redes.
No Elos Itatiaia, reforma tributária pode baratear alguns produtos e encarecer outros.
Suspeito de integrar o comando comando vermelho é preso durante abordagem no interior.
Irã ameaça ampliar guerra após novo ataque dos Estados Unidos.
Terremotos na Venezuela relembram tragédias que marcaram Minas.
Espanha e Argentina iniciam preparação para a final da Copa do Mundo.
Após a pausa, o Brasileirão volta hoje com 2 jogos.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7h02, Jornal da Itatiaia. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026. Você está também com a gente no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Neste momento, na companhia de Júnior Moreira e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está com a gente, sintonizado na Itatiaia. A partir de agora, toda a rede Itasate reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
BR-040 tem mais de 10 quilômetros de congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte, no trecho antes do trevo de Ribeirão das Neves, na Grande BH, até a chegada ao bairro Cabral, em Contagem, também na região metropolitana. Na capital, destaque para o anel rodoviário, uma mulher morreu atropelada na pista em direção ao Rio de Janeiro, na chegada ao bairro São Gabriel, e causa cerca de 3 quilômetros de lentidão esse acidente. Ainda no sentido Rio, tem uma carreta com defeito na passagem pelo Olhos d'Água, mais de 4 quilômetros de fila antes do trevo do Betânia. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, persistem as condições favoráveis para a formação de geada no sul de Minas. A massa de ar seco e frio, que ainda atua sobre a região sudeste, mantém o tempo estável e o frio pela manhã. No período da tarde, os índices de umidade caem para valores críticos inferiores a 30%. Céu claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados do sul-sudoeste. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no noroeste, norte, central mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, oeste e sul-sudoeste. BH terá uma quinta-feira de céu claro com temperatura baixa pela manhã. Aqui na capital, a máxima deve marcar 24 graus e a umidade fica em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
7h04. O novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil entra em vigor no dia 22 e deve afetar 15 bilhões de dólares em exportações brasileiras, segundo a Confederação Nacional da Indústria.
Apesar da ampliação da cobrança, carne bovina, café, suco de laranja, petróleo e aeronaves civis ficaram de fora. Os setores mais afetados são os de etanol, máquinas e calçados, que passam a ter uma sobretaxa de 25%.
O governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre parte dos produtos exportados pelo Brasil para o mercado norte-americano. A decisão foi oficializada pelo presidente Donald Trump, que acatou uma recomendação do escritório do representante comercial do país, que apontou supostas práticas comerciais consideradas desleais por parte do Brasil. Quem vai sentir de maneira concreta os efeitos da decisão são os consumidores americanos. Porém, por outro lado, especialista ouvido pela Itatiaia alerta que, dependendo dos impactos para algumas empresas, a população brasileira também pode sentir no bolso. A lista final dos produtos, alvo das tarifas, conta com dezenas de itens, mas exclui alguns considerados essenciais, como café e carne bovina. O professor, economista e consultor financeiro, Carlos Eduardo Costa, explica o que pode ter levado a essa decisão do governo norte-americano.
Donald Trump, ele acredita na utilização das tarifas como forma até de política econômica, muito em duas direções. Numa primeira direção, para pressionar os governos a negociar, para abrir mão de algumas coisas que ele acha importante para a economia americana, etc. Ou seja, eu imponho uma tarifa ao seu país para te levar na mesa de negociação e poder impor alguma outra condição que eu queira. Um segundo aspecto que ele acha também relevante é que ele acredita que impondo tarifas, ou seja, tornando os produtos importados pelos Estados Unidos mais caros, ele vai estimular que esses produtos passem a ser produzidos internamente dentro do solo americano, empregando mão de obra americana, trazendo mais impostos para a economia americana.
Claro, a medida impacta principalmente a população estadunidense, mas o brasileiro também pode sentir no bolso de alguma forma?
Com certeza. A gente tem alguns segmentos e algumas empresas cuja venda ela está basicamente direcionada ao mercado americano. Caso essa empresa não consiga encontrar um mercado alternativo, novos clientes, as vendas vão diminuir. Isso, obviamente, vai impactar não só aqueles funcionários daquela empresa, mas também a população da cidade, da região onde essa empresa está inserida. Um outro impacto pode também vir a partir do momento em que as empresas tenham parte das suas vendas comprometidas para os Estados Unidos, elas vão ter que até reajustar os preços das mercadorias para o Brasil. Então pode ser que a gente tenha, inclusive, aumento de preços internamente a partir do momento que essas empresas tiverem mais dificuldade para escoar sua produção.
A coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG, Verônica Winter, analisa como o tarifaço deve impactar as indústrias brasileiras.
O impacto principal é para os produtos que não estão na lista de isenção de nenhuma dessas duas medidas e que poderão ser afetados e ter uma diferença aí de, por exemplo, 25% em relação aos seus concorrentes, a outros países que também enviam esses produtos para os Estados Unidos e vão estar com uma tarifa ou de 10% ou de 12% do trabalho forçado, mas não vão estar sofrendo essa tarifa de 25%.
O presidente do sistema FAENG Senar, Antônio de Salvo, destaca que o momento requer negociação e cautela.
Paciência é a palavra da vez completamente. Devemos esperar mais. Vamos ver o que define. Os principais produtos estão fora, café solúvel não. Mas nós vamos lutar para que a gente tenha todos os produtos do agro fora dessa tarifa.
Ao justificar a medida, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos afirmou que políticas do governo brasileiro relacionadas ao comércio digital, PIX, combate à corrupção, etanol e ao desmatamento ilegal geram insegurança jurídica e competição desleal às empresas norte-americanas. Por outro lado, o Ministério da Fazenda avalia que o impacto das novas tarifas sobre a economia brasileira deve ser reduzido. Com colaboração de Alice Brito e Fabiano Frade, repórter Gustavo Cícero.
7:09.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Roberta, a tarifaço está posto, não tem jeito, né? Mas como que o governo pretende reagir a essas novas tarifas impostas por Donald Trump? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, Fernanda.
Bom dia.
Bom dia, amigos da Itatiaia. Desde que retornou à Casa Branca, Donald Trump adotou a taxação de importações como forma de favorecer a produção de manufaturados naquele país e reduzir o que alegou ser o déficit da balança comercial dos Estados Unidos. O Brasil estava na mira, em princípio, por conta das barreiras aplicadas no comércio do etanol. No primeiro anúncio de Trump, em 2 de abril de 2025, os países foram atingidos pelas chamadas tarifas recíprocas e a alíquota reservada ao Brasil foi de 10%. Mas em julho, Trump elevou para 50% a tarifa aplicada a um conjunto de produtos brasileiros e incluiu na justificativa elementos políticos. Criticou o que chamou de censura e caças às bruxas por parte do Supremo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, o primeiro tarifaço foi associado à atuação de Eduardo Bolsonaro, que buscava, dos Estados Unidos, pressionar o Congresso Nacional a aprovar a lei da anistia que poupasse o pai dele da condenação na trama golpista. O Brasil reverteu esse tarifaço pela combinação de pressão judicial e negociações diplomáticas de bastidores. À época, o discurso da soberania e o desgaste sobre a família Bolsonaro ajudou o governo Lula a recuperar a tração. O novo tarifaço aplicado agora tem origem na investigação contra o Brasil iniciada em julho de 2025 pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos. Assim como em 2025, este tema será politizado. Nesta madrugada de quinta-feira 16, Lula afirmou que vai acionar os instrumentos previstos na lei de reciprocidade aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional em abril de 2025, que permite que o país adote medidas de retaliação em resposta a ações unilaterais e prejudiciais de outros países ou blocos econômicos. O governo afirma ter demonstrado serem descabidas as alegações contra o PIX e contra a regulação de plataformas digitais, além das acusações contra o desmatamento. O governo brasileiro disse também que nunca deixou a mesa de negociação. Por seu turno, o secretário de Estado, Marco Rubio, acusou Lula pelas redes sociais de não ter negociado com os Estados Unidos de boa fé. Portanto, agora, véspera de eleições, é esperado um recrudescimento na troca de acusações que poderá dificultar um novo acordo. Entretanto, a diplomacia, os setores produtivos interessados e especialistas, assim como fizeram em 2025, vão seguir atuando nos bastidores. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:12, daqui a pouco, terremotos na Venezuela lembram tragédias vividas em Minas.
Minuto Ciências Médicas. A saúde dos olhos está diretamente ligada ao bem-estar e à independência das pessoas. E é com esse propósito que o Instituto de Olhos Ciências Médicas atua como segundo maior serviço de oftalmologia 100% SUS de Minas Gerais. Ligado ao sistema Feluma, que tem a filantropia uma marca essencial da sua história, o Instituto de Olhos Ciências Médicas realizou, em 2025, mais de 409 mil procedimentos e 191.440 atendimentos oftalmológicos. Por trás desses números, existe um trabalho feito com propósito: ampliar o acesso ao cuidado especializado e devolver qualidade de vida à população mineira.
Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Cardel BYD faz de tudo para você entrar para o mundo dos eletrificados. Neste mês, toda a linha BYD em condições super especiais. Taxa zero, entrada e saldo em até 36 vezes para modelos selecionados e até R$40 mil de bônus pelo seu BYD seminovo na troca. Consulte condições e aproveite. Cardel BYD é de mineiro para mineiro. Savassi Carros use Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite, pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
7:14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela, o destaque de momento.
Júnior, uma idosa de 66 anos morreu. Ela era passageira de uma moto por aplicativo e sofreu um acidente com um micro-ônibus na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, na altura do bairro Planalto, região norte de Belo Horizonte, bem próximo à Avenida Portugal. O Corpo de Bombeiros está no local. Esse micro-ônibus trata-se de um transporte fretado por uma empresa para levar funcionários. Pista parcialmente bloqueada agora, além do Corpo de Bombeiros. Também são aguardados agora os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Mas então essa idosa de 66 anos morreu. Ela era passageira dessa moto por aplicativo. Motociclista, a princípio, não sofreu ferimentos. Destaco também a situação do anel rodoviário, pista ainda parcialmente bloqueada, onde uma outra mulher, essa de aproximadamente 50 anos, morreu atropelada por um veículo que ainda não foi identificado na pista em direção ao Rio de Janeiro, na passagem pelo bairro São Gabriel, bem na chegada ao viaduto da Avenida Cristiano Machado, faixa da direita bloqueada, sem previsão de liberação total da pista. A Polícia Militar também está no local, há bastante congestionamento. Volto com vocês aí no estúdio.
7:16.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
Os terremotos que atingiram a Venezuela e deixaram um rastro de destruição também desperta uma reflexão para os mineiros.
A dimensão dos danos provocados pelos tremores remete a grandes tragédias que marcaram Minas Gerais, especialmente os rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho.
No segundo dia de cobertura especial, nosso enviado especial a Caracas, João Felipe Loli, acompanha de perto os desdobramentos da tragédia na Venezuela.
O povo venezuelano ainda convive com um cenário que desafia qualquer descrição. Com prédios reduzidos a montanhas de escombros, bairros completamente destruídos e o lar sagrado para toda a família que não existe mais. O drama do povo venezuelano pode ser comparado às tragédias que nós, mineiros, conhecemos bem. Os rompimentos das barragens de Mariana em 2015, Brumadinho em 2019 e as fortes chuvas na região de Juiz de Fora neste 2026. Aqui vemos uma realidade que também se compara ao tsunami na Ásia e na Oceania em 2004 e ao forte terremoto do Haiti na América em 2010. Comum a todas essas tragédias, o silêncio, que não é uma opção dos sobreviventes. Relatar o que sofreram, compartilhar esperanças e mirar um futuro melhor são alguns dos caminhos escolhidos pelo povo venezuelano. O trabalhador autônomo Juan Carlos Munhoz, de 43 anos, diz ser a prova viva de que milagres existem. O prédio onde estava na hora do terremoto, na região de La Guaira, ruiu por completo. Ele foi soterrado por uma avalanche de escombros e permaneceu mais de uma hora até ser resgatado. Hoje traz sequelas nos braços e nas pernas, mas não esquece de agradecer a Deus por estar vivo.
Posso descrever como uma catástrofe que afetou toda a Venezuela. Lamentavelmente, muitas pessoas perderam a vida. É muito doloroso, porque muitas crianças, muitas pessoas que não puderam correr, como no meu caso, por exemplo. O meu foi um milagre, porque a torre caiu em cima de mim.
Você permaneceu algumas horas sobre os escombros, bajo os escombros?
Sim, permaneci uma hora, mais ou menos, esperando.
24 de junho de 2026, está na história de Venezuela uma das tragédias mais grandes da história do país, seguramente. Para você, é também um novo nascimento, novo cumpleanos?
Conchale, sim. Com certeza, sim. Creio que foi um presente do meu papai Deus. Uma coisa que eu não entendo bem é que pessoas que não creem em Deus. Eu digo que outra vez Deus me mostrou que preciso ficar aqui. Me socorre aqui. Ele me salvou da morte. Foi um outro presente de Deus para mim.
Já a fisioterapeuta Josef Vargas, de 56 anos, pede para que não se esqueçam da Venezuela e diz que o povo aqui é muito forte e resiliente. Sobre o futuro, ela diz acreditar que dias melhores virão, mas admite que no momento está vivendo um dia de cada vez.
Todo mundo está na expectativa sobre a Venezuela. E eu digo como venezuelana, não esqueçam. Ainda tem muita gente debaixo das pedras. O nosso coração está partido. Eu perdi o meu comércio. Estou vivendo abrigada com pessoas que não conheço. E apesar de tudo que estamos passando, não é fácil. Mas também não é difícil, porque somos da Venezuela. Somos venezuelanos. Estou vivendo um dia de cada vez, porque não sabemos como vai ser amanhã. Mas eu sei que todos estão nos ajudando para que dentro de 2-3 meses eu possa estar na minha casa novamente, voltar a ser eu, com meus filhos, com minha família, vivendo de forma humana. Só que temos que esperar. Não vão dizer que vai ser amanhã, porque não sei se vai ser amanhã. Mas digo a todos, não esqueçam de nós.
De Caracas, na Venezuela, repórter João Felipe Loli.
7:20. O ex-vereador de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Gabriel Azevedo, quer criar governos regionais para administrar Minas.
O pré-candidato ao governo de Minas pelo MDB, o ex-vereador Gabriel Azevedo, deu um passo antecipado na corrida eleitoral ao lançar o que chamou de versão 1.5 do seu plano de governo. O coordenador técnico da peça, o economista Marcos Lisboa, destaca que o ponto de partida foi entender a complexidade do território mineiro, fugindo do modelo centralizado na capital.
O primeiro passo foi reconhecer que Minas Gerais são várias. Minas tem uma diversidade em todos os aspectos. Na geografia, você tem as serras, Zona da Mata, você tem grandes planícies de um lado, você tem uma área que muito próxima, que conversa com o semiárido, outra que conversa com o centro-oeste. O primeiro passo foi ouvir, porque os problemas não são os mesmos. Tem região que a saúde funciona muito bem, tem região que nem tanto, tem região que a educação está ótima, tem região que tem alguns problemas específicos. E você só entende conversando, ouvindo, indo aos lugares. Gabriel passou um ano rodando Minas Gerais, ouvindo muito, para compreender quais são as dores de cada região.
Para responder a essa diversidade, a principal aposta é a criação de 10 governos regionais. Gabriel Azevedo garante que a medida não vai inflar a máquina pública, já que pretende usar 1,5% de cargos comissionados que já existem para formar essas equipes locais. A outra proposta é a criação de uma agência independente para avaliar se o dinheiro público está sendo bem gasto. Ele detalha que esse tribunal técnico deve funcionar para evitar promessas vazias.
A gente quer criar uma agência independente de avaliação de governo. O que, que é isso? Não adianta o governador contratar algumas pessoas que dizem que se está bom ou se está ruim. É importante criar um lugar com mandato totalmente independente, com prazo que não bate com o do governo para ir variando, repleto de técnicos, doutores, especialistas em microeconomia para avaliar todas as políticas de governo. Por exemplo, a educação. A educação pública em Minas Gerais é um lugar onde se aprende matemática pior do que se aprendia há 20 anos. A verificação da aprendizagem tem que ser a cada ano, com cada jovem adolescente que está passando pelos bancos. Não é só dizer está na escola, não é só dizer passou de ano. Porque o que adianta alguém chegar no final do ensino médio, Luísa, sem interpretar um texto? E eu fecho ainda com a questão da segurança e da infraestrutura. O governo atual perdeu a confiança com a polícia quando não cumpriu o que combinou. O tráfico está chegando, o feminicídio está aumentando e a nossa proposta claríssima é uma integração da federação. Se o crime está organizado, o Estado tem de estar também. E o governador não pode brigar com o presidente, seja ele quem for, para que você tenha um combate claríssimo a essas organizações que estão colocando medo na vida das pessoas.
O documento apresentado seguirá em fase de revisão até o dia da convenção do MDB. O partido mantém a indicação de que disputará o governo de Minas com chapa própria, enquanto avalia o cenário de alianças com outras legendas no estado. Repórter Luísa Marques.
7h24, a seguir, TSE se reúne hoje com plataformas digitais para buscar remoção mais rápida de conteúdos falsos.
Duelos Itatiaia, a reforma tributária pode baratear alguns produtos e encarecer outros.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do sistema Oseng. Vem aí a 14ª Corrida da Cooperação. No dia 26 de julho, atletas e amantes da corrida vão tomar conta da Orla da Lagoa da Pampulha, em um evento que une esporte, saúde e solidariedade. Promovida pelo sistema Oseng, a Corrida da Cooperação é uma das provas mais tradicionais e queridas de Belo Horizonte, reunindo milhares de participantes todos os anos. Tem caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. E o melhor, além de cuidar da sua saúde, você ainda ajuda quem mais precisa, com a doação de alimentos destinados a instituições filantrópicas da capital. Não fique de fora, garanta já a sua vaga. Acesse sistemaoseng.coop.br e faça sua inscrição. 14ª Corrida da Cooperação. Você corre, se diverte e coopera com quem mais precisa. Sistema Oseng. Somos o cooperativismo em Minas. Somos COP.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
7:27, o Tribunal Superior Eleitoral se reúne hoje com representantes das principais plataformas digitais no Brasil para combater discurso de ódio e fake news, principalmente durante o período eleitoral. Então vamos a Brasília conversar com o nosso repórter João Pedro Melo, que tem mais detalhes. Ô João, esse encontro, ele também deve tratar sobre o uso irregular da inteligência artificial, uma preocupação de muitos por conta do período eleitoral, até porque até a gente, né, tem essa dificuldade de muitas vezes identificar quando aquele vídeo é verdadeiro ou quando aquelas imagens foram criadas. Bom dia para você.
Fernanda, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa reunião está marcada para logo mais às 14h e o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, vai receber representantes do X, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kawaii. Nessa reunião, né, vão entrar em pauta assuntos que são considerados prioridade para o tribunal, como o uso indiscriminado da inteligência artificial e também o reforço ao combate ao discurso de ódio, esse que tem sido um assunto muito tratado pelo ministro Nunes Marques. A expectativa é de que sejam definidas regras para o período eleitoral, além daquelas que proíbem durante 72 horas antes e também 24 horas depois, vídeos ou a publicação de vídeos que tenham sido manipulados ou feitos com inteligência artificial. Bom, essa resolução também determina que todo o conteúdo criado com inteligência artificial seja identificado de forma clara e estabelece que as plataformas retirem do ar conteúdos considerados proibidos, mesmo sem uma ordem judicial. A gente vai acompanhar essa reunião. O tema é considerado importante pelo Tribunal Superior Eleitoral e a expectativa é de que fiquem definidas regras, então, para essa situação de inteligência artificial, combate ao discurso de ódio e também combate às fake news no período eleitoral. Tempo ensolarado aqui em Brasília, temperatura na casa dos 16 graus.
Manhã de sol aqui também em Belo Horizonte, 12 graus nesse momento. Agora 7:29, alguns produtos da indústria devem sofrer aumento da carga tributária com a entrada em vigor da reforma tributária, enquanto outros serão beneficiados por uma redução nos impostos.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, vamos mostrar como as mudanças podem alterar a cobrança de impostos sobre a produção industrial.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O impacto da reforma tributária vai atingir de forma diferente cada segmento da indústria. De um lado, produtores da área de alimentos da cesta básica e medicamentos, por exemplo, vão ter redução da carga tributária. Do outro, produtores de bebidas alcoólicas e cigarros podem ter mais impostos. A gerente de assuntos tributários da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Rita Elisa Costa, explica.
Então, a gente tem alguns setores que têm tratamentos diferenciados, que não estão nesse tratamento geral. Então, cesta básica tem um tratamento diferenciado, serviço de educação tem um tratamento diferenciado. Algumas coisas que, de fato, são caras para a sociedade, tiveram um olhar cuidadoso. Agora, os outros vão entrar no que a gente pode chamar de tratamento padrão.
Segundo ela, isso pode contribuir para equalizar a conta para os consumidores.
A gente acaba tendo um sistema mais eficiente, o que a gente chama de um sistema menos regressivo. O que isso quer dizer? Na tributação de consumo, a gente não consegue diferenciar o consumidor na ponta. Então, quando eu vou ao supermercado e compro um sabão em pó, eu pago o mesmo preço que a população de baixa renda paga pelo sabão em pó. Então, proporcionalmente, a população de baixa renda ela tem uma carga tributária no consumo maior do que a minha.
Pedro Braga, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de Minas, explica o impacto para o setor.
Essa reforma ela vem trazer um pouco de alívio para a indústria, que era muito sobrecarregada em detrimento de outras áreas, principalmente o serviço, que tinha uma baixa alíquota. Dentro da indústria, falando especificamente do setor da carne, nós tivemos a carne in natura, que foi colocada dentro da cesta básica, então frango, porco, boi, ela entra com uma alíquota zero, que isso é positivo, acaba chegando para o consumidor lá na frente com um preço menor, mas todo mundo que agrega valor a essa carne in natura, então os industrializados, embutidos, bacon, presuntaria, quem está agregando valor, empregando mão de obra, trazendo mais qualidade para esse produto, vai entrar na alíquota cheia.
O CEO de uma empresa de esquadrias de alumínio na grande BH, Flávio Guimarães, diz que vai acabar pagando mais imposto.
Vai acontecer um aumento da minha carga tributária, minha e dos meus concorrentes, e com certeza vai aumentar o custo da construção da construtora para me contratar. Então a esquadria de alumínio vai ficar mais cara para o construtor. O elevador vai ficar mais caro para o construtor. O concreto e o aço vão ficar mais caro para o construtor. Será que o apartamento também não vai ficar mais caro para o consumidor final?
Já Leandro Costa, presidente de fabricante de eletrodomésticos, a Sugar, diz que a reforma vai causar um encurtamento do prazo para o pagamento de alguns impostos.
Como ponto negativo, acho que a indústria vai perdendo o fluxo de caixa, porque hoje a gente tem um prazo aí de até 30 dias para pagamento de imposto. E com a reforma tributária a gente vai ter uma redução aí no prazo de pagamento, né? No cenário que a gente tem uma taxa de juros tão alta, né? 30 dias para pagamento de imposto é muito importante.
Na próxima reportagem, a relação entre indústria e transporte. Repórter Edson Costa.
7h33.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Bom dia! E as tarifas estão aí, batendo na porta. A diplomacia perdeu, assim como perderam as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e as empresas americanas que importam os nossos produtos. Em especial, as empresas que importam produtos da indústria de transformação. Dos 4.187 itens listados pela CNI que serão sobretaxados, 62% estão nessa indústria de transformação, ou seja, são produtos que lá nos Estados Unidos são transformados em outros produtos. O agro sofre também. E a perda é de praticamente 4,2 bilhões. 36% dos produtos exportados pelo agro deverão sofrer essa sobretaxa. E aí fica a pergunta: será que a diplomacia brasileira agiu de forma proativa? Na opinião do chefe da representação comercial dos Estados Unidos no Brasil, Jamieson Greer, as negociações foram encerradas e ele não notou muita vontade da diplomacia brasileira em negociar. Mas negociar o quê? Negociar muita coisa. Por exemplo, uma cooperação regulatória em cima dos temas considerados mais sensíveis, como o comércio digital, as big techs que atuam aqui, a questão do etanol americano. Isso tudo, se houvesse um encaminhamento no sentido de negociação, nós ganharíamos, no mínimo, tempo. Mas teria que haver uma boa vontade do Brasil em negociar. Por outro lado, o Brasil poderia colocar na mesa tudo aquilo que mais interessa aos americanos. Nós temos, eu brinco, a tabela periódica. Nós temos tudo aqui. Nós temos energia, nós temos segurança alimentar, produzimos a carne que eles importam, o suco de laranja, o café. Então, acho que faltou um jogo de cintura da diplomacia. E aí, eu quero conversar com você que está me ouvindo. Vamos pensar juntos? Será que o ano eleitoral tem a ver com essa postura menos proativa da diplomacia brasileira? Será que defender quem produz, será que defender o empresário da indústria, o empresário do agro, será que defender o empresário dá mais votos do que adotar um discurso populista em nome da injustiça, do imperialismo e da defesa da soberania brasileira? Fica essa pergunta para a gente refletir. Mas antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa. Desde o dia 2 de abril de 2025, quando Donald Trump soltou o primeiro tarifaço, houve uma quebra de paradigma do comércio global. O multilateralismo acabou ali. E Donald Trump, de forma muito clara, colocou para o mundo que todos os países que negociavam com os Estados Unidos, e eu estou falando aí da economia global, teriam que renegociar tarifas. E Trump está usando essas tarifas em nome da liderança americana na tecnologia, em nome da atração de cadeias produtivas de interesse dos Estados Unidos, de volta aos Estados Unidos, em nome da segurança econômica dos Estados Unidos. Ele não está fazendo nada daquilo que ele não tenha avisado antes. Ele quer a hegemonia da economia global nos Estados Unidos. E é isso que ele está fazendo. E está todo mundo negociando com ele. Está na hora do Brasil acordar. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h37, no próximo bloco, Espanha e Argentina iniciam preparação para a final da Copa do Mundo.
Após pausa, Brasileirão volta hoje com dois jogos.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
A Turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h40.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia volta para atualizar a situação de um acidente. Isabela, com você. Viegas, trânsito totalmente interditado na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, na pista em direção à Avenida Portugal, na altura do bairro Planalto, onde, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, uma mulher passageira de uma moto por aplicativo morreu após o veículo envolver-se em um acidente com um micro-ônibus. Esse veículo que é fretado de uma empresa particular e, por isso, então, trânsito totalmente interditado. O Corpo de Bombeiros corrigiu a informação e, na verdade, essa vítima tem 58 anos. Trânsito, então, totalmente bloqueado e o desvio está sendo realizado por dentro do próprio bairro Planalto. A Polícia Militar está no local e, neste momento, as equipes da perícia da Polícia Civil são aguardadas. Atualizo também a situação da região metropolitana. Tem uma ocorrência na Via Expressa de Contagem para quem segue em direção a Belo Horizonte. Na passagem pelo bairro Bernardo Monteiro, já causa congestionamento desde a altura do bairro Petrolândia. E ainda sai de Contagem, Obetim, neste momento, a rodovia Fernão Dias e Cardeal Gene Pacelli apresentam um trânsito melhor. Volto com vocês.
Obrigado, Isabela. Agora 7h41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Bora falar um pouquinho de futebol. A Argentina mais uma vez, aquele jogo meio Atlético de 2013, né, Nath? Com viradas emocionantes, jogos que tiram o fôlego do torcedor, e ontem foi mais um, mas também o Brasileirão já começa a esquentar com dois jogos hoje. Conta tudo pra gente, bom dia pra você.
Bom dia para você também, Júnior. A quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia, pois é, a Argentina de Lionel Messi em mais uma final de Copa do Mundo vai buscar o seu tetracampeonato. Decisão no próximo domingo. Todo mundo já colocando na agenda às 16h, Espanha contra a Argentina. De um lado, o talento, a juventude de Lamine Yamal. Do outro lado, a genialidade, a experiência de Lionel Messi. Muita gente acreditou, né, Júnior Moreira, que a Copa de 2022 no Catar tinha sido o ápice da carreira do Messi junto com a sua seleção. Uma forma, inclusive, perfeita quase de encerrar a sua trajetória. Mas ele volta, se prepara para estar em campo em 2026 mais uma vez. E agora faz uma Copa do Mundo até melhor, pelo menos até então. Vamos ver se essa campanha será coroada com o título como em 2022. Do outro lado, essa Espanha, que quando chegou, ganhou em 2010 na disputa do título contra a Holanda, que era agora o seu bicampeonato. E a Argentina sofreu durante toda essa fase eliminatória, precisou disputar duas prorrogações e ontem virou o jogo no finalzinho com muita emoção. Não é isso, repórter João Vitor Cirilo, conosco aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia.
Bom dia para você, alô amigos ligados aqui no Jornal da Itatiaia. Estamos de volta dos Estados Unidos com detalhes da Copa do Mundo, que ontem conheceu a sua segunda seleção finalista. A Argentina com uma virada épica para cima da Inglaterra, 2-1. A Argentina sai em desvantagem já no segundo tempo, gol do Gordon no 10º minuto da etapa complementar. E aí a Argentina começou a construir a sua virada com alterações ofensivas, com um time corajoso, competitivo, com muita entrega na leitura do técnico Lionel Scaloni, uma leitura vencedora contra uma leitura perdedora do técnico alemão Thomas Tuchel, que comanda a Inglaterra, que se defendeu, tentou se defender, tentou suportar a pressão da Argentina até o final e acabou perdendo com gols de Enzo Fernandes já no minuto 40 do segundo tempo e de Lautaro Martínez já nos acréscimos. A Argentina conquista a vitória, a se destacar Lionel Messi, duas assistências fundamental para a virada da Argentina. Incrível, a Argentina de novo vai jogar uma final de Copa do Mundo e vai ter no fim de semana, aqui em Nova Jersey, a oportunidade de defender o título mundial conquistado no Qatar em 2022. Edu Panzi, aqui no Jornal da Itatiaia, sua opinião quanto a quem está testemunhando de novo. Olha a Argentina mais uma vez, Edu, bom dia.
Tudo bem, Cirilo, bom dia, um abraço. Argentina mais uma vez, Messi mais uma vez, né? Sexta Copa do Mundo, terceira final de Copa. Já ganhou uma. Para quem tinha dúvidas entre Messi e Maradona, acho que os números, as conquistas, o protagonismo do Messi vão respondendo pouco a pouco, Copa a Copa, jogo a jogo, com a camisa da Argentina. Foi um jogaço, principalmente segundo tempo, né? O primeiro tempo, vamos apagar da memória, foi muito ruim, com muitas faltas, pouquíssimo jogo, pouquíssimas finalizações, jogo difícil até pro árbitro de apitar, mas o segundo tempo não, foi um jogão digno de semifinal de Copa do Mundo, digno de um Inglaterra e Argentina. Inglaterra sai na frente com o gol do Gordon, mas a partir daí simplesmente se preocupa em se defender, e muito por conta do seu treinador, do Tuchel, que admitiu depois do jogo, né, o equívoco nas alterações. Do outro lado, o Scaloni, um cara que tem um profundo conhecimento do grupo que ele tem nas mãos já de algum tempo. Ele deixa a Argentina extremamente ofensiva, busca o tempo inteiro, jogada a jogada, minuto a minuto, o empate, consegue, depois vai buscar o gol da virada. E é impressionante, né, Cirilo? A Argentina empatou já no final, e em momento algum pensou na prorrogação. Empatei, falta 5 minutos, então esses 5 minutos precisam ser suficientes para eu marcar o segundo gol e não jogar outra prorrogação na Copa do Mundo.
O momento é meu, né?
Exatamente, o momento era todo. A Inglaterra estava nas cordas, o treinador estava entregue, e aí a sua seleção também, a do Tuchel, e a Argentina aproveitou, cara, e é impressionante, né? O Messi com 39 anos, para muitos a última Copa dele teria sido a do Qatar, mas está aqui o Messi de novo, e ele já com 2 prorrogações nas costas, e jogou as 2 o tempo inteiro, não foi substituído. Ele me faz uma jogada de ponta. Ele traz a bola para a perna direita, que não é a boa, leva para a linha de fundo, faz o cruzamento, e o Lautaro, que é outro nome decisivo nessa Argentina de 2026, sempre que entra faz algo, ou é assistência ou é gol, e mais uma vez faz o gol do